E hoje com Sérgio Mendes, aqui no estúdio da CBN. Boa tarde, Sérgio.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN. Nós vamos conversar no CBN Rural desta tarde, Gilson, ouvintes, com o Rogério Reco, jornalista, editor dos jornais Paraná Sucrioco e Jornal da Cocamar. Nós vamos falar sobre a colheita mecanizada de café, a máquina que passou pela região, que foi trazida pela Cocamar e que parece teve um grande sucesso aqui. Boa tarde, Reco, e obrigado mais uma vez por atender nosso convite, hein?
Oi, Sérgio, boa tarde.
Então, foi um sucesso então essa máquina aqui, Rogério Reco, porque o que a gente tem percebido é essa falta de mão de obra, a tendência é inevitável, é mecanização mesmo, né?
Olha, a máquina veio para ficar, viu? Embora seja um equipamento alugado, que veio temporariamente, a perspectiva agora é que essa máquina venha todo ano, até porque ela conseguiu resolver o problema, né, da falta de mão de obra. E a tendência é que os produtores ajustem as suas lavouras para que nos próximos anos elas sejam totalmente mecanizadas, ou seja, não dependam mais de trabalhadores, mesmo porque essa mão de obra hoje é escassa, muito cara e sem qualificação.
Agora, Reco, você disse aí dessa passagem temporária dessa máquina por aqui, que ela não é da região. Já não se dá para pensar em adquirir alguma máquina dessa para ficar aqui na região? A lavoura de café ainda não comporta uma permanência constante de uma máquina dessa?
Olha, isso pode ser pensado nos próximos anos, à medida em que se tenha um número maior de produtores e que viabilize a compra de uma máquina. Para comprar equipamento desse aí, avaliado em mais de R$500 mil, é necessário um conjunto maior de produtores, que hoje seria inviável, né? Mas a tendência é que, pelo menos, se possa contar com uma máquina dessa alugada, né? É trazida de Minas Gerais e que realmente correspondeu a todas as expectativas. Aonde ela passou, ela fez o maior sucesso, levou produtores para ver aquele monstrengo no meio do canavial fazendo o trabalho de 50 homens.
Isso que eu ia perguntar, Reco, qual é a relação custo-benefício, fazendo uma comparação, utilizando mão de obra tradicional e a utilização da máquina numa área de 10 alqueires, por exemplo?
Olha, ela reduz o custo da mão de obra mais ou menos aí em torno de 40%, e além da vantagem também de que ela proporciona, ao fazer a colheita mais rapidamente, ela permite que se tenha uma colheita de grãos no ponto, quer dizer, em fase de cereja, quando eles estão vermelhos, né? O que confere mais qualidade ao produto na secagem. E também a própria agilidade da colheita, porque quanto menos ela ficar exposta ao clima, à chuva, ela mantém a sua qualidade. Ou seja, é um equipamento que facilita a vida do agricultor, traz para ele mais resultados financeiros, traz economia. Enfim, não há o que contraria aí essa mecanização, mesmo porque ela já é um sucesso em outros estados, né? E numa área, como você falou, não existe possibilidade até de você manter hoje a cafeicultura pelo sistema tradicional. Mão de obra não existe. O produtor mal consegue manter o que tem, quanto mais pensar em expandir assim, a sua atividade. Com a máquina é possível manter e até aumentar a sua lavoura de café.
E desperdício, Rogério? Dá muito desperdício essa máquina?
Não dá desperdício, Sérgio. Não dá desperdício. Ela tem um baixíssimo índice de desperdício. Depois há uma catação, lógico. Mas, assim, é muito pequeno. E o interessante é que o grande volume de grãos que é colhido com essa máquina faz com que o produtor tenha que ser ágil também na questão da carreta que ele tem enquanto contrator para puxar o café para os terreiros. Ele tem que pensar num terreno um pouquinho maior ali, porque o volume não vai dar conta. No caso dessa fase final de secagem, os produtores já estão utilizando um secador elétrico ou a lenha, né, com outra forma de... enfim, para agilizar também esse processo, porque é muito café que vai chegando e você tem que também agilizar a secagem do produto.
Pois é, Rogério, nós tivemos aí 15 dias andando lá pela Europa e o que nos chamou a atenção lá e dos produtores que estavam com a gente também nessa viagem técnica organizada pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná, certo, foi de que propriedades com 115 hectares, com 85 hectares, tanto de gado quanto de gado de corte, gado de leite, quanto de produção de beterraba, de trigo, de fava, enfim, as mais variáveis culturas, todos tocadas pela própria família, pelo produtor. Ele não tem mão de obra contratada. E a tendência de todos os produtores que estavam lá falaram: meu Deus do céu, agora a nossa vez vai chegar.
É, nós temos aquela imagem sempre associada do café a um grande número de pessoas, seja na fase de limpeza, na fase de colheita, depois no próprio terreiro. O café sempre esteve associado a um grande número de trabalhadores. E nós temos em Maringá aqui um exemplo, né, do senhor Valdomiro Balan, dono de 6 hectares de café, uma lavoura muito bonita, onde a máquina esteve. Praticamente quem cuida do café é ele e o funcionário, quer dizer, 2 pessoas só. Então, realmente é uma nova realidade e isso viabiliza a cultura, porque o café é uma cultura que tem um custo muito alto e ela precisa ser competitiva, Sérgio.
É verdade. E lá os produtores da Europa têm essa prática hoje já comum, é tudo mecanizado e somente a família toca. E é a tendência nossa aqui também. Senão, não há negócio que vá para frente se tiver que ainda usar mão de obra, porque uma que não tem e o custo é muito alto, né?
É, mas assim, além da questão da redução, não é só a questão da redução. É preciso que o produtor de café hoje invista não apenas na economia, mas também na qualidade do produto final. Isso é um grande diferencial. Você imagina que hoje uma saca de café, mais ou menos aí em torno de R$500 uma saca, realmente é um fator muito convidativo para que o produtor se preocupe em tornar o seu produto realmente de qualidade que atenda às exigências de mercado, né, Sérgio?
É. Rogério, o Gilson tem uma pergunta para você.
Rogério, o café sempre foi justificado a mão de obra, braçal, trabalho braçal no café, porque se destruía muito o pé de café, se você utilizasse de outra forma, né, uma máquina. Essa máquina, ela judia do pé ou não?
Não, ela não judia. Ela vai passando pelo meio do cafezal e ela tem, assim, uma série de... Sabe aquele quando você leva o posto para lavar no posto, no, uhum, no posto de gasolina e passa lavar, no meio, né, ali? É mais ou menos igual aquilo. Vai passando o café, a máquina, ela coloca a rua de café, uma linha de café, como se ela estivesse assim absorvendo isso, né? Então ela, uhum, chacoalha os pés. Há uma queda de folhas, também não muito grande, mas não chega a judiar da lavoura não, Gilson.
Falou então, Rogério Reco, obrigado por participar do CBN Rural desta tarde. Falamos sobre a colheita mecanizada do café. Rogério, boa tarde e obrigado.
Hein? Boa tarde, obrigado, Sérgio.
Gilson, CBN Rural volta amanhã às 7h20.
Até amanhã, Sérgio.